Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nosso pregador nesta madrugada é o reverendo Mário César Leonardi, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Ele é do Sindo Sul Fluminense. Reverendo Mário Leonardo, seja muito bem-vindo. Deus o abençoe na condução e na exposição da Sagrada Palavra de Deus.
Hoje, o texto que o Senhor colocou em meu coração para meditarmos está no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 47. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 47 até o 57, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: "Que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: "Vós nada sabeis, nem considerais os que convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação." Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: "Que vos parece? Não virá ele à festa?" Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Que o Senhor nos abençoe nesta bendita palavra. Eu creio que muitas vezes nós falamos coisas de que nós não temos nem a mínima noção daquilo que irá acontecer. O próprio Deus foi o principal agente da morte do Senhor Jesus Cristo. E assim, a principal pergunta não é quais seres humanos causaram a morte de Jesus, mas sim o que a morte de Jesus trouxe para todos os seres humanos. Afinal, a pergunta crucial que muitas vezes fazemos é por quê? Por quê? Porque Cristo sofreu e morreu, não no sentido de causa, mas sim no sentido de propósito, o propósito da morte de Jesus. Para quê? O que Cristo alcançou por sua paixão? Por que teve que sofrer tanto? O que grande evento ocorria no Calvário para o mundo todo? Infinitamente mais importante do que quem matou a Jesus é a pergunta: o que Deus obtém para pecadores como nós ao enviar seu filho para morrer. As palavras que estão neste versículo foram palavras ditas numa reunião de homens dispostos a tudo para manterem o domínio político, para manterem os seus privilégios em Jerusalém. O que é pior de tudo, isso é que estes homens formavam a casta sacerdotal do povo de Israel. Eram os líderes do Sinédrio, o grupo dos 70 anciãos que decidia o destino da nação, e entre eles estava o sumo sacerdote Caifás, o qual proferiu estas palavras. É interessante que o evangelista João, ele testemunha que o sumo sacerdote pronunciou estas palavras movido por um espírito de profecia, pois assim aprouve a Deus, que mesmo sendo um homem ímpio, que detivesse o cargo do sacerdócio principal, profetizasse a respeito de Jesus. Convém que ele morra. Este é o título da nossa mensagem. Convém que ele morra. Era necessário a vinda e a morte de Jesus. Pouco sabia este homem que suas palavras tinham significado tão profundo, em cumprimento a antigas profecias. Desde o princípio dos tempos, o Senhor anunciava que isto iria acontecer. Quando Adão e Eva foram confrontados por causa do seu pecado, Deus, na sua infinita e bondosa misericórdia, já lhes proveu o consolo da promessa de um descendente que poria fim ao estrago causado pela serpente. Nós vemos muitos desastres, muitas catástrofes, mas a pior de todas as catástrofes foi a queda que ocorreu. A queda trouxe a separação. A queda trouxe a destruição, o distanciamento de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Quando Abraão, ele recebe a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, estava ligada a promessa de uma descendência, e foi no seu descendente Jesus que ela se cumpre. Gênesis 12, 3. A Davi, prometida que nunca faltaria um descendente no seu trono. Isso cumpriu em Jesus Cristo. O renovo de Jessé. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Isaías confirmou esta profecia, falando do renovo que sairia do trono de Jessé, o pai de Davi. Isaías 11, versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, das suas raízes, um renovo. Então, nós temos na morte de Jesus o cumprimento de antigas profecias que era necessária a sua vinda, para se cumprirem as palavras do Senhor. Senhor Jesus confirma estas palavras que se referiam a ele mesmo, que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 21, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 26, quando ele diz que estas profecias eram direcionadas a eles. Convém que Jesus morresse como nosso perfeito substituto. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, reparem que ele é o nosso substituto perfeito, aquele que veio trazendo a nós toda a cura, toda a restauração, levando consigo todas as nossas enfermidades. Jesus toma sobre si tudo aquilo que nos era destinado. Era este o significado. Quando nós olhamos o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 3, do sangue no umbral das portas, por ocasião da morte dos primogênitos no Egito, a palavra de Deus diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Jesus tomou sobre si a nossa morte e nos trouxe vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Levíticos capítulo 17, versículo 11, diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vou lá tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Jesus pode ser o nosso substituto, porque ele é justo, perfeito, sem pecado, o Cordeiro Pascal, aquele que não tinha pecado algum. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Mortos sim na carne, mas vivificados no espírito. Um ser justo, sem pecado, morrendo por nós, pecadores. Jesus é o nosso substituto perfeito. Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Cristo morreu, convinha que ele morresse para satisfazer a perfeita justiça de Deus. Sem a graça oferecida em Cristo, sem este favor maravilhoso do Senhor, oferecido através de Cristo, ninguém poderia subsistir na presença de Deus. Ninguém. Se hoje nós estamos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto de todas as coisas, o Deus Criador, é por causa da graça que foi oferecida através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje nós estamos na presença do Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. É por causa da graça, é por causa do amor, é por causa da bondade, é por causa desta justiça de Deus que é perfeita, que foi nos oferecida através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje nós estamos aqui, nesta madrugada, na presença do bondoso Deus, por causa deste amor maravilhoso, deste favor de Deus que foi nos oferecido. A justiça de Deus foi satisfeita, no sentido de que o nosso pecado recebeu a recompensa em Cristo, e por ele somos justificados. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 a 26. O derramamento da vida, do sangue de Jesus Cristo, nos proporcionou o perdão da vida, ou melhor, o perdão da dívida que tínhamos para com Deus. E o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Senhor Jesus, ele nos compra com o seu precioso sangue derramado naquela cruz do Calvário. Foi este sangue que nos lavou, que nos regenerou. Foi este sangue que nos trouxe o perdão, a graça. Foi este sangue que foi oferecido por cada um de nós, que foi derramado para que nós pudéssemos ter sido redimidos. Convinha que Jesus morresse como prova do grande amor de Deus por nós. Cristo é a prova, o valor que Deus nos confere. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui há algo maravilhoso para nós, porque veja que o amor de Deus é derramado na nossa vida. O amor de Deus é um amor tão grandioso, um amor altruísta, um amor que não pede nada em troca. E o apóstolo Paulo diz: sendo nós ainda pecadores, o Senhor Jesus morre por nós pecadores. O Senhor Jesus oferece a sua vida voluntariamente por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor altruísta. Um amor que se entrega, um amor abnegado, um amor que não pede absolutamente nada em troca. Ele morreu independentemente de quem nós éramos e somos. Ele morre por nós. Ele dá a sua preciosa vida por nós. Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu perdão. Não há maior amor do que o de um Deus perfeito, autossuficiente em tudo, dando a sua própria vida para reconquistar para si a sua criação. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Louvado seja o Senhor. Exaltado e grandioso seja o Senhor. Amor perfeito, amor derramado na nossa vida. O amor busca reconciliação. E foi exatamente isso que nós recebemos na cruz, a reconciliação. Cristo é Deus buscando e reconciliando conosco. A parte ofendida veio buscar o ofensor. Nós ofendemos a Deus, mas o seu amor maravilhoso, ele veio nos resgatar, ele veio nos reconciliar para conosco. É ele, partiu dele, voluntariamente, ele veio nos buscar, ele veio nos reconciliar, tomando a iniciativa, ainda que faltosos fossem unicamente nós, os homens. E o apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor, que veio trazer a nós a reconciliação. A queda foi o maior desastre na vida do ser humano, mas o amor de Deus, o Senhor, que não foi pego desprevenido, já tinha o plano da salvação, já tinha o plano para nos redimir, o plano para enviar Jesus. A cruz já estava no coração de Deus para que o Senhor Jesus pudesse vir e nos comprar. E hoje nós pertencemos à família do Senhor. Nós estamos reconciliados com o Senhor. Ele nos amou tanto que colocou a fé em nosso coração para que nós pudéssemos crer nesta obra vicária que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Nós precisamos valorizar esta graça. Nós precisamos olhar para a cruz e ver que na cruz ela está vazia, porque o nosso Salvador, Ele venceu a morte. Hoje vivo estás nos céus, reinando, glorificado. Louvado seja o Senhor. A vitória do Senhor Jesus é a vitória de todos aqueles que fazem parte da família do Senhor, daqueles que creem nesta morte, nesta reconciliação que o Senhor Jesus. Nós precisamos valorizar, nós precisamos entender o amor, esse amor que nos constrange, esse amor que traz a nós esta remissão dos nossos pecados. Nós não entendemos, muitas vezes somos limitados, como alguém justo, santo, pudesse morrer por nós naquela cruz do Calvário, se fazendo maldição em nosso lugar. Que amor perfeito, grandioso, e que hoje foi tudo pago, tudo consumado. O Senhor Jesus cumpre tudo na cruz por nós. Ele absorveu a ira que estava sobre nós. Louvado seja o Senhor. Que coisa maravilhosa é o Senhor.
Agora não importa
Por
tudo
este
dormir.
amor bondoso, convinha que Jesus Cristo morresse, não por determinação de homens, mas por causa do seu grande amor para conosco. Jesus é Deus, reconciliando consigo o mundo, determinado a pagar um preço muito alto para permitir que nos acheguemos a Ele. Não foi homens algum que impuseram a Jesus para que ele fosse à cruz. Ele vai voluntariamente. Ele vai por amor. É a graça. Nós não merecemos, mas nós recebemos o perdão de Deus. Precisamos valorizar isso. Precisamos buscar este amor que nos constrange, é o amor que faz com que nós possamos servir ao Senhor Jesus Cristo, servir a sua obra, amá-lo, nos dedicarmos a cada dia, a cada instante, a nossa vida a Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga a nós a compreensão deste amor tão genuíno, tão puro, tão ágape, tão altruísta. Que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado, convinha que Jesus viesse. Convinha que Jesus morresse para nos trazer a reconciliação, para nos trazer a vida, para dar a nós um novo sentido, uma nova oportunidade. E hoje, vitoriosos somos, através da morte e da ressurreição do nosso único e eterno Salvador. Louvado, exaltado, glorificado seja nosso Deus e Pai, por todo sempre, por tamanho amor, por cada um de nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.